Ora bem, então muito bons dias, senhoras deputadas, senhores deputados. Gostaria de dar as boas-vindas aos quatro elementos da Subcomissão de Trabalhadores da RTP do Centro de Produção Norte. Desde logo aqui à minha direita, Luís Miguel Loureiro, que será, enfim, porta-voz da Subcomissão. Depois, não sei se por ordem estará Miguel Cerqueira. Ah, Miguel Cerqueira, daquele lado. Nuno Rodrigues, é o senhor. E Manuel Liberato, o senhor. Pronto, penso que estarão cientes das regras com que nós organizamos aqui as nossas audições. Portanto, iremos dar-vos a palavra para uma exposição inicial até ao limite máximo de 8 minutos. Depois teremos uma primeira ronda em que cada grupo parlamentar dispõe de 5 minutos e as respostas serão dadas de imediato a cada intervenção. E a segunda ronda, o tempo de cada grupo é de 3 minutos, sendo que a resposta vossa será em bloco no final. Portanto, sem mais delongas, estando em causa a apreciação, e estamos aqui a fazer essa discussão na especialidade dos três diplomas das propostas de lei que têm a ver com a alteração da lei da rádio, a alteração da lei da televisão e os estatutos da RTP, e portanto, queiram vossas excelências então dizer de vossa justiça aquilo que para já numa intervenção inicial entenderem por mais adequado. Sou Luís Liberato, faz favor. Luís Loureiro, Luís Loureiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados. Antes de mais, registar com grande satisfação esta oportunidade, que é uma oportunidade que surge pela primeira vez na história da Subcomissão de Trabalhadores da RTP no Porto. Nós, para esta intervenção inicial, quisemos propor-vos precisamente uma reflexão um pouco mais conceptual sobre a importância da RTP Porto no contexto da prestação do serviço público de rádio e de televisão, dado que é precisamente essa importância que nos parece fulcral salientar quando se discutem todas estas questões, desde a lei da televisão e da rádio, depois há aspectos mais particulares, como aqueles que estão a ser discutidos no âmbito do contrato de concessão de serviço público. É mais até no âmbito do contrato de concessão do serviço público que, no fundo, se situa a nossa primeira intervenção. Porque, de facto, é lá que o nosso papel também já surge pela primeira vez referenciado de forma explícita. Em relação a esta importância que nós consideramos existir da presença da RTP no Porto, da forma como ela tem existido historicamente e como ainda se mantém, nós dividiremos a nossa intervenção em dois eixos fundamentais, um eixo dedicado ao presente e outro dedicado àquilo que pode ser, digamos, podem ser pistas de reflexão para o futuro. A RTP Porto, neste momento, tem uma força de trabalho entre rádio e televisão de 280 trabalhadores. Sofreu nos dois últimos processos de redução por saídas voluntárias uma redução de 70 trabalhadores. É a estrutura na RTP, no universo RTP, que mais trabalhadores reduziu. Isto significa que perdeu operacionalidade. Nós consideramos que ainda não, mas iremos lá mais à frente focar precisamente as ameaças que se colocam também à operacionalidade se, de facto, a filosofia for olhar para a RTP Porto com a importância que nós julgamos que ela merece ter. A RTP Porto tem desempenhado ao longo da sua história e desempenha um papel absolutamente fundamental na prestação de um verdadeiro, daquilo que podemos de facto ainda hoje, apesar de todas as evoluções do conceito, um verdadeiro serviço público. É uma estrutura de proximidade, é uma estrutura que, aí está, e numa linguagem um pouco mais contemporânea, é também um centro dinamizador da indústria audiovisual a Norte. Nós podemos apenas dar um breve exemplo dessa importância, é um exemplo simbólico, mas julgamos que é bastante importante. Quando se desenvolveu uma luta no seio da opinião pública e uma consensualização que de facto existiu em relação à passagem da Praça da Alegria, do programa Praça da Alegria para Lisboa, no final de 2012, início de 2013, o órgão de comunicação que mais cobriu as lutas da RTP Porto, dos seus trabalhadores, da sociedade civil, dos políticos que se envolveram também, foi o Porto Canal. o Porto Canal supostamente seria eventualmente um concorrente, não é? Ver partir a Praça da Alegria seria bom supostamente para o Porto Canal, porque poderia afirmar os seus produtos mais regionalizados. Ver partir também dali uma estrutura com o peso informativo que a RTP Porto tem na sua redação também poderia ser bom para o Porto Canal. E, no entanto, o Porto Canal percebeu outra coisa, percebeu seguramente, e por isso cobriu tão extensivamente, com diretos, com presença constante nas nossas ações, aquela fase de luta. Parece-nos simbólico. A RTP Porto, basicamente, é constituída, ao longo da sua história, acabou por se constituir sobre três eixos. Nós chamamos-lhe três pilares. Estes três pilares têm surgido enunciados em alguns comunicados que nós temos feito, sendo estes pilares a informação, uma presença muito forte no Canal 1, através, nomeadamente, de uma estrutura descentralizada, de um centro de decisão editorial diverso de Lisboa, que é corporizado no Jornal da Tarde, mas também, hoje em dia, na RTP Informação, e esperamos que, em breve, com maior estabilidade, na RTP2. Depois, outro pilar, o da produção de entretenimento, que estava corporizado na Praça da Alegria como, de facto, também o seu cimento constitutivo, embora depois com outras derivações. E, finalmente, um terceiro pilar, o da rádio pública, que tem uma intervenção muito forte, quer na informação, quer na programação. Estes três pilares, na nossa opinião, não podem ser alienados, de nenhuma forma. Nós temos manifestado precisamente esta opinião, que tem sido consubstanciada também por uma série de estudos académicos e de estudos académicos e estudos internos. Nós trouxemos, depois disponibilizaremos aos senhores deputados com todo o gosto, uma série de documentos. Eu tenho aqui à minha frente dois. Um deles é um e-book que foi editado há muito pouco tempo de um projeto de investigação na Universidade do Minho, liderado pela professora Felisbela Lopes, em que ela, a certa altura, analisando a composição dos platôs informativos da televisão em Portugal, escreve isto: não é igualitário o acesso à palavra televisiva, como se pode constatar num dos quadros do trabalho. Para quem habita longe da capital, as probabilidades de participar num debate televisivo são escassas. A exceção a esta tendência é a RTP Informação, que recebeu mais de metade dos seus convidados oriundos da região norte. Esta percentagem é justificada pelo facto de o canal de informação público ter os seus estúdios repartidos entre Lisboa e o Centro de Produção Norte, algo imprescindível a um serviço público que se quer integrador de toda a realidade nacional. Nós complementámos também há cerca de dois anos, quando começámos a ter a percepção de que a RTP Porto poderia estar ameaçada por opções políticas que vinham sendo desenhadas na altura, nomeadamente pela tutela, nós complementámos, temos um estudo que complementa também esta informação. Nós fizemos um estudo em que aplicámos metodologias de análise científicas, importa também aqui esclarecer que um dos membros da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto é também académico, portanto também participa nos estudos e é também coautor deste e-book, sendo que esta parte que eu citei não é dele. Mas neste, nós fizemos de facto um estudo sobre um comparativo da produção dos jornais da hora de almoço, de canais generalistas. RTP1, Jornal da Tarde, o primeiro jornal da SIC e o Jornal da Uma da TVI. E de uma série de conclusões que se retira facilmente de uma análise de mais de 700 notícias analisadas, emitidas nesses três jornais, que cientificamente são muito comparáveis, ainda hoje, eles têm uma duração relativamente semelhante, têm uma estrutura noticiosa, editorial, que é bastante semelhante também, portanto são objetos científicos muito comparáveis, acabámos por perceber com grande facilidade isto, que a existência de estruturas descentralizadas de decisão editorial das redações das televisões favorece o acesso e tratamento das agendas locais e regionais. Isto acontece porquê? Porque se diferencia claramente os conteúdos da RTP face às televisões comerciais, privadas, diferencia-se através de quê? Através dos conteúdos emitidos no Jornal da Tarde e nos jornais da SIC e da TVI. São totalmente diferentes, fornecem dados totalmente diferentes, sendo muito mais aproximados os dados da SIC e da TVI e depois completamente diferentes os dados da RTP. E isto depois já não acontece seguramente, isto é uma hipótese, nos jornais da noite, nos telejornais da noite. Portanto, nestes estudos e nesta afirmação de facto, de uma especificidade e de uma importância regional, nós percebemos que realmente a RTP Porto desempenha um papel de diferença natural. Está lá e, pelo facto de estar lá e de ter uma capacidade de decisão, consegue diferenciar-se. Por isso mesmo, nós chamámos a atenção, eu não sei, Sr. Presidente, como é que estamos de tempo, parece-me que já estamos.
O seu tempo já terminou, já passou. E, portanto, eu peço-lhe que abrevie
para não ultrapassar
os 10 minutos.
Se nos permitir, iríamos...
Tem que ser muito breve.
Muito bem. Apenas referir, depois falaremos então do futuro, se os seus deputados quiserem, depois. Apenas referir a questão da Praça da Alegria, porque é de facto, foi um pilar abanado, não é? Dos três pilares que eu enunciei há pouco, foi um pilar totalmente abanado e que ainda hoje não se percebe porquê. A Praça da Alegria passou para Lisboa, não ganhou mais audiências, perdeu. A Praça da Alegria descaracterizou-se perante o público. A Praça da Alegria dava lucro à RTP, até num racional económico era o programa de entretenimento que mais lucro dava à RTP, dava 4 milhões de euros de lucro em 2011. Isto está publicado no Jornal de Negócios, não é sequer, são dados da administração que depois foram tratados pelo Jornal de Negócios. E, portanto, a Praça da Alegria tinha tudo, não há razão nenhuma, nunca houve, para fazer-se uma passagem do programa para Lisboa. E depois significava a tal proximidade, a tal relação próxima da televisão pública com os seus públicos também. E daí que nós nunca tínhamos percebido esta decisão, denunciámo-la logo na altura, dissemos que era completamente errada e hoje percebe-se que, de facto, todos tínhamos razão. E quando digo todos, não é só a Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto, não são só os trabalhadores da RTP Porto, é também a Sociedade Civil a Norte, são também os partidos políticos que todos, num consenso que nunca foi atingido noutra situação da RTP, pensamos nós, se juntaram a nós na denúncia daquela decisão.
Obrigado. Vamos então agora entrar na ronda dos grupos parlamentares. Hoje compete ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda ser o primeiro a intervir. Portanto, Sr. Deputado Acílio Honório, tem desde já a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A honra é nossa de vos ter nesta comissão, no debate de matérias tão importantes quanto as propostas de lei que reconfigurarão a breve prazo toda a missão e identidade da RTP. Agradecer o vosso contributo inicial, pedir-vos que nos deem conta desses estudos e desse trabalho que foi feito, que o deixem, que é muito importante para nós relativamente a todo o debate na especialidade, e deixar-vos algumas questões iniciais. Tendo centrado a vossa intervenção sobre o futuro do Centro de Produção Norte da RTP, eu queria que retomassem, se possível, o que está no contrato de concessão e que nos dessem conta da transformação do perfil do Centro de Produção Norte e da vossa leitura sobre esse processo. Sendo que, e bem, se centraram na missão especial e na vocação regional e na proximidade inevitável que o centro tem atualmente, dar-vos conta de, mais uma vez, o ruído que nós conhecemos em torno do inevitável despedimento coletivo para a RTP. Isto é uma... É fumo que de vez em quando surge e que assinala o fogo, porventura, não estará assim tão longe quanto isso. Soubemos recentemente, mais uma vez, que num debate entre o Conselho de Redação, o Diretor de Informação, foi sublinhado que o despedimento coletivo é inevitável, e cito. E eu quero perguntar-vos na vossa... qualidade de representantes dos trabalhadores, qual é a vossa percepção sobre esta inevitabilidade, tendo aqui dado como início de digamos, como horizonte desta conversa, de que foi no Norte, na RTP Norte, que foi mais significativa a saída de trabalhadores e que estão, de alguma forma, no osso. Se eu percebi a intervenção, tem 280 profissionais e isto é o osso do osso. E já põe em risco, eventualmente, os pilares, aquilo que definiram como os pilares fundamentais do trabalho. Perguntar-vos que informação é que têm sobre esta inevitabilidade e perguntar-vos ainda, quando consideram que correr com mais gente é ameaça sobre a função e os pilares da função que detém, o que é que pode acontecer, quais são os riscos que se correm no atual contexto. E ainda, sendo que nós compreendemos e sublinhamos a importância de terem trazido a especificidade da RTP Norte aqui, a esta comissão, não queria deixar de vos colocar algumas questões de âmbito mais genérico, que tem a ver quer com o novo modelo de governança que é proposto, quer com as contingências do modelo de financiamento e com as consequências ou contradições que daqui nós podemos inferir. O que é que vos quero dizer com isto? Em primeiro lugar, perguntar-vos se têm alguma expectativa relativamente à nova proposta deste modelo do governo, nomeadamente sobre o Estatuto do Conselho Geral Independente, como é evidente. Em segundo lugar, se o entendem como um pilar de reforço de independência ou de extermínio dos riscos de governamentalização da RTP, é pelo menos esse o slogan que o governo, que o ministro tem feito circular, é preciso desgovernamentalizar a RTP, ou se diversamente entendem que as limitações impostas pelo modelo de financiamento através da CAV, da Contribuição Audiovisual, com o esmagamento financeiro que implica e dos mais de 30 milhões que faltam no atual contexto, se é no esmagamento financeiro da RTP que deve ser encontrado o maior risco de perda de independência. E se do vosso ponto de vista este modelo é razoável, se há, digamos, alguma garantia de equilíbrios de poderes entre órgãos, ou pelo contrário, se há aqui alguma colisão de funções entre os diferentes organismos ligados à gestão, à fiscalização e ao acompanho da RTP, nosso entendimento preocupa-nos muito que, digamos, os instrumentos fundamentais, desde o plano de atividades ao orçamento, ao plano de investimentos, sejam aprovados pelos membros que estão ligados às finanças e à comunicação social.
Peço que conclua, Sra.
Deputada. Nós continuamos a considerar que os riscos de governamentalização são mais do que muitos. E concluo, Sr. Presidente, com estas questões. O futuro da missão da RTP, através da RTP Norte, através fundamentalmente do contrato de concessão, a situação dos profissionais, os riscos iminentes de despedimento, mais uma vez a questão está em cima da mesa, e a vossa apreciação sobre as garantias ou não garantias deste novo modelo de governança.
Muito obrigado.
A vossa disponibilidade e pela sua atenção, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Luís Loureiro, quero então dar a resposta por igual tempo.
Muito obrigado pelas questões, Sra. Deputada Cecília Honor. Bom, são basicamente quatro questões. Vamos tentar utilizar o tempo de forma muito, muito parcimoniosa para não excedermos também o nosso tempo. A reconfiguração da missão da RTP no Porto, decorrente então do novo, daquele que está em cima da mesa, pelo menos o contrato de concessão. Nós continuamos a remeter para a noção dos pilares que a RTP Porto tem significado e que quer continuar a significar. Dentro destes três pilares não achamos que seja estranho que haja novos desafios, portanto não há nenhum problema da nossa parte em se assumir em se assumirem modelos que eventualmente venham a autonomizar alguma decisão editorial ou decisão programática, como é o caso aquilo que se coloca, por exemplo, em relação ao Canal 2, ou em relação a modelos de governança mais, nomeadamente gestão financeira, um pouco mais autonomizados. No entanto, a experiência que nós estamos a ter contraria um pouco, digamos, parece-nos que vai ser necessário ainda vencer um conjunto de resistências muito fortes que estão a existir, que se estão a fazer sentir, e nós damos facilmente o exemplo da apresentação ao país destes novos modelos no início de 2013. Estamos já no final quase do primeiro trimestre de 2014 e continuamos à espera que eles se concretizem de facto. Há algumas evoluções, nomeadamente no terreno da programação, há algumas produções que estão a decorrer, digamos que sob esse ponto de vista as coisas vão correndo, mas o que não se nota é que exista, da parte do modelo de funcionamento da RTP, dos seus organigramas e das tendências que eles podem revelar, uma definição clara de que as coisas vão ser separadas e que vai haver estruturas de report, não é? De ligação muito claras, em que depois não haja ambiguidades. Neste momento, o modelo, na nossa ótica, e tendo em conta até as auscultações que fizemos nos últimos meses, antes de virmos para aqui, estão extremamente... ainda estamos numa grande nebulosa. Portanto, não nos parece claro, e esta forma titubeante de olhar para a RTP Porto, para a sua missão, parece-nos muito interessante formular intenções em contratos de concessão ou em textos oficiais. Se depois eles não tiverem uma concretização prática ou se os modelos efetivos de governação da empresa não concretizarem isso, parece-nos que vamos ter aqui bloqueios e temos depois outro perigo, que é o acantonamento da RTP Porto. Ok, nós damos-lhes uma autonomia financeira, por exemplo, mas eles têm de ter autonomia financeira de acordo com orçamentos ridículos. Sabe-se, por exemplo, que o Canal 2 teve uma redução brutal nos seus orçamentos, não é? E nós não podemos estar aqui perante a perspectiva de uma asfixia a breve ou a médio prazo. Portanto, há esse receio, há um receio muito efetivo de que isto, no fundo, acabe por significar uma asfixia e uma impossibilidade prática de produzir. Depois, falou também da questão do despedimento coletivo, que acaba por jogar com isto, das perspectivas de se vir a reduzir ainda mais o quadro de pessoal na RTP. Quanto à RTP Porto, nós não vamos naturalmente desenvolver muito sobre o universo da RTP, nós conhecemos basicamente as dificuldades e virtudes da atual configuração da RTP Porto. Há de facto riscos muito grandes se reduzirmos ainda mais, sendo que a RTP Porto nos últimos dois anos reduziu em 25% o seu quadro de pessoal. Portanto, é só fazer as contas, 70 em 208, no número atual, 70 são 25%, não é? E portanto é uma redução muito significativa, é um em cada quatro funcionários, sendo que muitos deles desempenhavam funções que agora não são substituídas por ninguém. E a questão da operacionalidade também se coloca aí. A partir da altura em que a RTP Porto deixa de ter operacionalidade em vários dos seus setores, nomeadamente setores técnicos, por exemplo, um setor técnico, se não houver quem saiba ligar a ficha não se liga. Ou então temos de esperar por uma empresa de outsourcing para poder fazê-lo. E começa a complicar. Portanto, há questões de operacionalidade que também se começam a colocar, que não têm sido acauteladas nas saídas voluntárias, as pessoas têm sido basicamente deixadas ir, não tem havido critério, e esse é um aspecto que nos preocupa bastante. Não há substituição efetiva. Depois há umas formações ali, uns remendos, e de facto nós na RTP Porto já estamos habituados a remendar, estamos habituados a improvisar. Tem havido de facto uma grande flexibilidade dos trabalhadores da RTP Porto, mas não se pode pedir tudo, não é? Portanto, os riscos são muito grandes, Sra. Deputada. Se posso responder genericamente à sua questão, são muito grandes, de, afirmando todas as boas intenções nos tais documentos oficiais, depois não se poder fazer, não é? Não se pode fazer. Em relação à questão do Conselho Geral Independente, nós de facto na Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto ainda não dedicámos propriamente digamos, a nossa preocupação, não definimos um posicionamento em relação a isto. O nosso posicionamento é o posicionamento que tem sido basicamente comungado pelas comissões de trabalhadores da RTP, já não apenas esta, as anteriores. Consideramos que, de facto, a RTP necessita de um modelo de governança mais independente e, tendencialmente, consideraríamos também que deveria emanar do Parlamento esse modelo de governança. Quer dizer, não nos parece que digamos, a melhor forma de governar a RTP parece-nos sempre muito mais aconselhável uma fórmula que preserve os representantes do povo e do público, neste caso, do que propriamente apenas
terá
o governo.
Terá que terminar agora. Depois.
Muito bem, falta responder à última questão. Mas
a questão do esmagamento financeiro.
Sim, esmagamento financeiro.
Fica em carteira, até poderá muito eventualmente, bem, noutra questão, ser suscitada essa matéria também. Ora bem, seguindo então a ordem, agora vamos ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Hermínia Azanha, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de cumprimentar, peço desculpa, senhoras deputadas e senhores deputados, cumprimentá-los também. Gostaria de cumprimentar os representantes da Subcomissão de Trabalhadores da RTP. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, em nome do Partido Social Democrata, a presença da Subcomissão dos Trabalhadores do Porto nesta audição. É entendimento do Partido Social Democrata, e porque nos encontramos neste momento em debate de especialidade, ser da maior importância ao escutar o número vasto de entidades, permitindo assim recolhermos contributos. Apresentadas as propostas de lei e discutidas em plenário na generalidade, a proposta de lei 194, que aprova a lei da rádio, a proposta 195, que procede à reestruturação da concessionária do Serviço Público de Rádio e Televisão, e a aprovação dos novos estatutos de rádio e televisão, e, respectivamente, a Lei 196, que regulou o acesso à atividade de televisão, modificando o conteúdo dos programas que integram a concessão do Serviço Público de Rádio e Televisão. Relativamente ao modelo de financiamento, com esta proposta de lei, pretende-se um modelo com maior transparência, mais fiável e mais estável, deixando o financiamento de estar sujeito ao Orçamento de Estado, permitindo assim ao cidadão saber quanto paga pelo serviço público de rádio e televisão. No que diz respeito ao Conselho de Opinião, é entendimento do Governo que, com a inclusão de um membro das comunidades e com um membro dos trabalhadores, tornará este órgão mais independente e mais representativo. O Conselho de Opinião terá, assim, uma importância acrescida, nomeará dois membros para o Conselho Geral de Independente. É importante também salientar que, com a criação deste novo órgão, o Estado não se demite das suas funções e obrigações, mas cria condições para a supervisão sem risco de governamentalização. Também gostaria de referir que os elementos do Conselho Geral de Independentes serão nomeados segundo os critérios de independência e idoneidade. A independência do Conselho Geral de Independentes está salvaguardada pelos critérios de nomeação, bem como pelos critérios de financiamento da RTP. Também gostaria de sublinhar que caberá à AERC emitir parecer e verificar se os critérios de escolha foram respeitados ou se existe incompatibilidade de conflitos de interesses. Deste modo, o Conselho Geral Independente assume alguns poderes que até aqui eram assumidos pelo Governo, garantindo assim uma independência. Mas o Conselho Geral de Independentes tem como objetivos reforçar a credibilidade e a legitimidade da empresa junto dos portugueses, reforçar a capacidade de gestão e de eficiência da empresa. Também penso que ser importante salientar que o Conselho Geral de Independente não responde perante o Governo, responde perante a Assembleia da República. Para terminar esta primeira intervenção, gostaria de deixar algumas questões para uma melhor percepção sobre a matéria. Sabendo que no Conselho de Opinião terão representantes dos trabalhadores, gostaria de saber como vem a inclusão de um membro dos trabalhadores no Conselho de Opinião e se acha que isso pode vir traduzir-se numa mais-valia. No âmbito do Conselho Geral de Independente, Gostaria de saber se consideram importante que tenha uma representação geográfica, cultural e de género. E, por último, em relação ao modelo de financiamento da RTP, se subscrevem o facto de este deixar de estar sujeito ao orçamento de Estado conduz a uma maior independência. Para já é tudo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Luís Loureiro, queira então responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Hermínia Azanha, pelas suas questões e pelo enquadramento que também forneceu daquilo que está em causa. Relativamente às questões que coloca, a inclusão de um membro dos trabalhadores no Conselho de Opinião, obviamente que uma subcomissão de trabalhadores, obedecendo aos estatutos das comissões de trabalhadores e considerando-se o papel que elas podem desempenhar na gestão das empresas e na definição dos seus próprios objetivos estratégicos, em termos teóricos, toda a inclusão dos trabalhadores nos processos decisórios de uma empresa como a RTP será importante. Portanto, nós não qualquer que seja o modelo, é muito importante que os trabalhadores estejam representados. Nós consideramos positiva a nossa experiência em tempos recentes, a partir da administração Guilherme Costa, com o Conselho de Administração da RTP, tem-se conseguido, através do diálogo que temos conseguido com os Conselhos de Administração, alertar para um conjunto de situações da gestão da empresa, aplicados já à realidade da RTP Porto, que nos parecem muito importantes. E, portanto, esse diálogo, esses canais, na ótica da Subcomissão de Trabalhadores da RTP no Porto, são absolutamente fulcrais. Isto para responder, então, à sua questão. É muito importante a presença dos trabalhadores em todos os órgãos onde eles possam contar e onde a sua voz possa chegar, porque a produção de televisão tem um conjunto de especificidades que são desde logo especificidades técnicas, de um conhecimento muito aprofundado do audiovisual, das tendências da indústria, etc. Mas nós depois temos de lhes somar outras especificidades, que é, nomeadamente, que são as decorrentes de prestarmos serviço público e de termos no nosso ADN essa prestação de serviço público. E quando nós referimos na RTP Porto a percepção que temos dos três pilares que a constituem, são pilares de serviço público, não é? São todos definidos a partir da noção de serviço público. Proximidade, diversidade, acesso tendencialmente universal dos cidadãos, etc. Portanto, isto para dizer, é muito importante que os trabalhadores, quem anda no terreno, quem conhece as realidades, sejam envolvidos nestes processos. As pessoas costumam dar um bom exemplo, dar o exemplo da Auto-Europa, como um bom exemplo de governação que envolve a Comissão de Trabalhadores. Nós consideramos muito importante envolver sempre representantes dos trabalhadores, independentemente depois do modelo, serem comissões de trabalhadores, serem subcomissões, do que quer que seja. Este é uma espécie, é o testemunho que podemos dar aos seus deputados da nossa experiência. Na RTP Porto, ela tem sido positiva, com maiores ou menores dificuldades, nem sempre é fácil fazermos passar os nossos pontos de vista. Por exemplo, na questão da Praça da Alegria, não fizemos claramente passar o nosso ponto de vista e hoje temos de afirmar, junto do Conselho de Administração, constantemente, de que foi absolutamente errada a decisão que tomaram. Não é? Sobre a questão que coloca também da importância, peço desculpa, da representação geográfica de género, não temos muito a acrescentar, só podemos rever-nos nessa necessidade absoluta. Essa representação geográfica, para nós, seria uma contradição dos termos daquilo que viemos aqui referir, falar, defender, se disséssemos que não defendíamos uma representação, uma distribuição geográfica dessa representação. Portanto, nem julgo que nem fica clara a resposta. Acerca do modelo de financiamento, nós de facto temos muitas dúvidas de que a CAVE nos confira a independência que está a ser tão piedosamente referida. A CAVE é um modelo de financiamento que se baseia mais no mercado dos consumidores de eletricidade e que pode não representar uma distribuição dos cidadãos, do coletivo dos cidadãos, que nós julgaríamos mais aconselhável em relação a uma empresa como a RTP. O exemplo que tem sido mais usado é o financiamento das atividades da RTP no estrangeiro, a RTP Internacional. Não é? É evidente que os portugueses que vivem em Portugal e que pagam a contribuição do audiovisual vão pagar através da conta da eletricidade e, portanto, aí sabendo quanto é que pagam para a RTP, isso é verdade, isso é indesmentível, portanto saberão todos os meses na sua fatura quanto é que pagam para ter um serviço público de rádio e de televisão, mas depois são confrontados com a necessidade da RTP ter uma presença muito forte junto das suas comunidades, ter de facto um conjunto de atividades que aqui são atividades pouco percebidas, não é? Para o público que vive em Portugal, para as pessoas, para os cidadãos que habitam o território nacional, mas que depois são atividades absolutamente fulcrais para a afirmação do país no estrangeiro, para uma afirmação identitária, para, digamos, é quase escusado dizer para que é que serve um canal ou para que é que servem os canais internacionais da RTP e da rádio pública. Portanto, são canais de coesão, de afirmação de conteúdos identitários de um país e, portanto, parece-nos muito difícil compaginar o financiamento apenas através da CAV com um financiamento, com um modelo de financiamento total para a RTP.
Terminou-se então. Muito obrigado. Sem prejuízo de, eventualmente, não sei se a questão financeira ficou totalmente abordada, nomeadamente quando a sua deputada Cília Honório falou da asfixia financeira. Poderá numa outra oportunidade, portanto, ainda aprofundar um pouco mais a vossa opinião sobre essa matéria. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o seu deputado Agostinho de Santa tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Norte, Porto, e cumprimento os colegas deputados. Antes de mais, permita-me que lhe diga, Luís Loureiro, que fez uma introdução que realmente permitiria estarmos aqui, se calhar, um dia inteiro a falar das questões que levantou. Pelo menos tenta ser algo de positivo que aqui encontramos. E é essa a razão que me leva a iniciar, porque se não o tivesse feito, confesso que não teria vontade sequer de iniciar esta ronda de questões sobre o Centro de Produção do Norte. O certo é que apresentou-nos aqui, disse-nos que tinham diagnósticos e apresentaram-nos, tinham ideias acerca da RTP, mas muito mais acerca do Centro de Produção do Norte, fizeram estudos, criaram expectativas, têm dúvidas, têm anseios. E essa é a razão que se coloca para lhe perguntar de uma forma muito singela e muito simples. Isto serviu para alguma coisa? Foram ouvidos dentro destas propostas de lei, dentro desta movimentação da construção de um modelo de governança da RTP a nível global, mas também a nível regional? Foram ouvidos? Alguém lhes perguntou se tinham esses estudos, se pensavam alguma coisa, se tinham ideias que pudessem acrescentar? Eu não digo se serem ouvidos depois quando é apresentada a lei ou as propostas de lei. Eu digo se sentiram que as vossas opiniões, os estudos que fizeram, os diagnósticos que fizeram, as ideias que têm, se foram tidas de alguma forma em conta acerca disto. Já agora, para lhe permitir responder, complementar a sua introdução, dizer-lhe, afinal, o que é que pensam que de específico deve ter o Centro de Produção do Norte? Ou seja, qual será para vocês o futuro? Não chegou aí, se calhar poderia não ter oportunidade. Dou-lhe oportunidade nos 5 minutos que terá para me responder a mim próprio. E já agora, especificando, que relação acha que o Centro de Produção do Norte pode ter com a região do Norte? Eu sou oriundo do interior do distrito de Vila Real, do interior norte, a caminho do Nordeste. Estou muito habituado, se me permitem dizer-lhe, a que a canga que nós temos normalmente não é a canga de Lisboa, é a canga do Porto. E aquilo que eu pergunto é o que é que acha sobre isto? É possível ou não é possível através do Centro de Produção do Norte? Pode ser ou pode não ser um serviço de verdadeira proximidade, aproveitando as delegações, ou seja, dando voz a toda uma região. Eu acho que isto que é fundamental, pelo menos para nós nortenhos e transmontanodorienses, é fundamental. Saindo deste aspecto do Centro de Produção Norte, como digo, muito mais haveria a falar, mas agora deixando-lhe outra pergunta, não acha que fazia algum sentido que nesta reflexão que estamos a fazer sobre o futuro da RTP e dos próprios estatutos, não houvesse a possibilidade de fazer uma relação integral, uma reflexão integral, tendo já em conta todo o modelo de governança, ou seja, por exemplo, falar já, porque não, da RTP Internacional e dos centros regionais, do Centro de Produção do Norte, e isso não foi muito possível. Tem sido possível porque nós próprios temos-lo motivado e as pessoas aderem a esse tipo de reflexão. Mas não são as próprias propostas de lei que permitem essa reflexão conjugada, integrada, muito mais abrangente. Indo a situações que para além do Centro de Produção do Norte, a questão do Conselho Geral Independente, é evidente que a avaliação que nós fazemos é uma avaliação principalmente de faz sentido ou não faz sentido assentar completamente ou praticamente só a questão da independência e da transparência, da introdução de um mecanismo de acompanhamento, que não é só de acompanhamento, que é desde logo um órgão que aprova o plano estratégico, mas depois também acompanha esse plano estratégico, quer ser independente, mas depois tem duas pessoas nomeadas pelo governo, e depois essas duas com mais duas cooptam outras duas. Quer dizer, a posição que nós temos sobre o Conselho Geral Independente é: se ele é a ponta visível de criar transparência e independência, se isso é conseguido através da introdução deste órgão. Depois, se realmente não há risco também de alguma sobreposição de competências com outros órgãos da mesma empresa. Portanto, depois, sobre a questão do financiamento, já agora para lhe permitir também responder, a pergunta complementar em relação às outras, mas este tipo de financiamento vai ser suficiente? E ao não ser suficiente, ou na perspectiva de não ser suficiente, pode prejudicar a qualidade do serviço público, que disseram desde o início que é aquilo que vos move e é aquilo que se calhar nos move a nós todos? Ela é suficiente? Depois a questão de marcar a diferença... De marcar a diferença quanto à informação de proximidade, também em relação não apenas ao Centro de Produção do Norte, mas a toda a política global da RTP. Ou seja, se vocês próprios podem também continuar para lá, podem também produzir informação, produzir programas, se realmente estão vocacionados para isso. Eu penso que terá.
Está praticamente no fim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Luís Loureiro, queira responder, por favor.
Sr. Deputado, eu sou jornalista, mas confesso-lhe que dificilmente faria tantas questões num tão curto espaço de tempo. Vai ser difícil cumprir, mas eu vou tentar.
Vai ser difícil responder.
Vai ser difícil responder a tudo. Vou tentar apanhar aqui algumas das pelo menos tentar ser sintético em relação à resposta. Em relação ao serviu para alguma coisa. Se serviu para alguma coisa, se serviram as nossas intervenções, nomeadamente as intervenções da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto e dos trabalhadores da RTP Porto, porque, de facto, existe aqui uma identificação muito forte. Nós consideramos que, apesar de poder haver sinais em sentido contrário, também há sinais muito positivos. A primeira vez que se refere num contrato de concessão de serviço público, especificamente, a importância de um serviço regional como o Centro de Produção Norte, para nós, é algo a assinalar. Portanto, parece-nos que, pelo menos, já existe uma perceção, e essa perceção formou-se, curiosamente, a partir do eclodir da polémica da Praça da Alegria, formou-se uma perceção da importância do Centro de Produção Norte da RTP. Nós estávamos confrontados perante praticamente a aniquilação da RTP Porto como centro de produção, era isso que se desenhava no horizonte em 2012. Foi isso, apesar de se ter verificado uma forte redução de efetivos, não se verifica ainda na prática, ou seja, e nós esperamos que não se venha a verificar e que haja o cuidado de perceber que o Centro de Produção Norte da RTP está nos mínimos para poder prestar o serviço que julga ser capaz e deve ser capaz de prestar. Isto entronca já com a sua segunda questão, Sr. Deputado, da especificidade do Centro de Produção Norte e da sua missão. Nós olhamos para o futuro, não pensamos que não se pode olhar para o futuro sem perceber o passado, por isso é que fizemos o diagnóstico e por isso é que identificámos os pilares em que julgamos assentar a presença da RTP regionalizada, que no caso da RTP Porto tem claramente uma afirmação a partir de uma intervenção muito forte na informação de televisão, na produção de televisão, de conteúdos de entretenimento para o público em geral, e para públicos específicos, e na rádio. Todas as perspectivas de futuro podendo surgir variações na nossa ótica, passam por uma atenção muito forte a estes aspectos. Nós consideramos que o espaço público comunicacional, logo o espaço democrático, vai sofrer fortes constrangimentos se não se souber olhar para as estruturas regionalizadas da RTP, e aqui nós não falamos apenas da RTP Porto, falamos das delegações regionais, falamos da presença nos Açores e na Madeira, não somos porta-vozes deles, mas pelo menos pelos colegas das delegações regionais que trabalham diretamente connosco, no norte e no centro do país, nós sabemos que o facto de estarmos a decidir a partir do Porto confere um fator de proximidade, de conhecimento mútuo, de compreensão das dificuldades, de compreensão do território, que não existe naturalmente a partir num olhar produzido a partir de Lisboa. Nós nem sequer consideramos isso estranho, consideramos isso absolutamente normal. A proximidade produz outra percepção do país. E nós, apesar de tudo, apesar dos constrangimentos de que fala, de às vezes o Porto poder parecer hegemónico relativamente a outras regiões do norte, a outras zonas da região norte do país, nós consideramos que o facto de sabermos o que nos custa ou o que nos custava há uns anos ir a Chaves é já um fator de diferenciação. É já um fator de diferenciação. O que nos custa deslocarmos a Baião ou o que nos custa deslocarmos, sei lá, a Ribeira de Pena são fatores de diferenciação. E, portanto, são fatores que jogam, que contribuem para que nós possamos, de facto, perceber melhor o nosso papel específico. Portanto, não podem ser alienados os pilares, podendo haver alterações, podendo surgir o Canal 2 com mais força no Porto, podendo eventualmente até haver esforços, intenções de autonomização. Na nossa ótica não é isso que é importante, na nossa ótica o que é importante é que se mantenha uma presença forte da RTP nos seus diversos canais, sejam canais de televisão, sejam canais de rádio. A RTP tem de continuar a contar com uma presença forte das suas regiões, nos canais de rádio e nos canais de televisão. Isto entronca depois na reflexão integral sobre a RTP. Penso que não preciso de acrescentar muito à volta disto. Ainda vou ter tempo, Sr. Presidente, para tentar as respostas e a informação de proximidade também com que o Sr. Deputado terminou. O Conselho Geral Independente, se fazem sentido mecanismos de acompanhamento, nós, como dissemos, nós de facto não temos ainda uma posição muito clara e que não parece-nos prematuro estarmos a ler, digamos assim, aquilo que pode vir a ser. Tudo aquilo que possa contribuir para a independência editorial, para a independência financeira, para uma melhor relação da RTP com os cidadãos é positivo. A partir daqui, os modelos de governança e de autonomização face aos poderes, sejam poderes públicos, políticos, sejam poderes económicos, parece-nos absolutamente fulcral. Portanto, agora, como esse modelo pode ser encontrado, nós, em termos mais filosóficos, consideramos que é a partir da Assembleia da República. O financiamento, aqui, vai ficar para outra vez, mas a resposta é, consideramos que não. Não vai ser. Estes constrangimentos que se anunciam vão claramente colocar-nos perante desafios quase impossíveis de resolver.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Senhor Deputado Raul de Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar e dar as boas-vindas à Subcomissão de Trabalhadores do Centro de Produção do Norte da RTP, cumprimentar as senhoras e senhores deputados e começar por dizer que, em boa hora, os partidos da maioria apresentaram nesta comissão, que foi de resto acolhido pelos outros partidos, o pedido de audição da Subcomissão de Trabalhadores do Centro de Produção Porto. E isto prende-se, e para nós é importante, porque nós não vemos, e como ponto prévio, o Centro de Produção Norte como foi visto durante muito tempo, como uma sub-RTP, como um canal regional, como, digamos, uma delegação lá longe para produzir umas coisas e dar notícias de um país longínquo para Lisboa e para o resto do país. Nós acreditamos que o Centro de Produção do Porto tem caráter próprio, tem personalidade própria e tem potencial próprio. E nesse sentido, temos mantido, de resto, um diálogo permanente e frutífero com as várias instâncias do Centro de Produção do Norte e acreditamos que esta intenção manifestada pelo Governo de transferir para o Porto o Canal 2 e toda a responsabilidade pelo Canal 2 e não só, há aqui uma coisa muito importante, é que se o Canal 2 fosse visto como foi durante os últimos anos, manifestamente não seria bom para o Centro de Produção do Norte, porque o Canal 2 há muitos anos que é visto quase como um problema, ou como, digamos, um espaço de mero cumprimento do caderno de encargos do serviço público, sem estratégia, sem personalidade própria, sem autonomia e sem caráter que o diferencie e o torne apelativo para os portugueses. Não é isso que se passa, e é numa estratégia de valorização e de redesenho do Canal 2 que ele passa para o Centro de Produção Norte, e nesse sentido, sim, assim vale a pena. De outra forma, não valeria a pena. Nós estamos de acordo que o trabalho prestado pelo Centro de Produção Norte em termos de contributo para a coesão nacional, de contributo para uma informação alargada, abrangente e completa daquilo que é o todo do país, é valiosíssimo, é imprescindível e é parte integrante daquilo que é o serviço público de rádio e televisão e a informação nele contida. Portanto, quanto a isso, estamos 100% de acordo. Concordamos, a nossa visão do Conselho Geral Independente é muito a vossa visão, que é uma visão que eu registo com muito agrado, porque é uma visão responsável, é uma visão de quem procura também a desgovernamentalização do serviço público de rádio e televisão e de quem está disponível sem preconceitos para ver como é que como funcionam as coisas. Dizer-vos só uma coisa, o CDS tem defendido sempre, e aí é um ponto importante e vocês referiram, que vos preocupa, e bem, este Conselho Geral Independente é um Conselho Geral Independente do Governo, mas terá, digamos, uma prestação de contas regular parlamentar. Portanto, pré-definida, periódica, e, para além disso, sempre que este Parlamento, sempre que os partidos deste Parlamento o entendam, virá aqui prestar contas. Portanto, a vossa ideia conceptual de um maior controle parlamentar, e que eu compreendo, porque é aqui que estão todos os partidos, é aqui que está representada toda a sociedade portuguesa, ela existe, está prevista e defendemo-la intransigentemente. Portanto, aí, muito claramente, estamos também em sintonia. Nós compreendemos os três eixos que nos trouxeram, a informação, a produção de entretenimento, a rádio, mas acreditamos que vá ser mais do que isto com a RTP2. E era também sobre isto que vos queríamos ouvir, de que forma têm refletido sobre a atribuição destas novas competências. Felizmente nós podemos estar a falar efetivamente, e não vamos iludir a questão, há uma redução de quadros de 25%, e podemos estar a falar de fazer mais com menos. Isso não iludimos nem vamos escamotear. Agora, parece-nos hoje em dia que passar a fazer mais e melhor na RTP Porto, no Centro de Produção Norte, é uma valorização e uma fixação da empresa e uma mais-valia para a afirmação da empresa no quadro do audiovisual nacional, que nos parece importantíssimo. Nesse sentido, ouvir também a vossa opinião.
Peço que termine, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente. Pronto, pedindo só a opinião da Subcomissão de Trabalhadores sobre estes temas que lancei para reflexão e depois reservarmos mais perguntas para a segunda ronda. Muito obrigado,
Sr. Muito bem. Sr. Luís Loureiro, então agora queira então dar os esclarecimentos necessários.
Ora, muito bem. Muito obrigado pelas questões, Sr. Deputado Raul Almeida, com o qual tivemos o prazer de nos reunir há relativamente pouco tempo. O que também denota, pensamos nós, a forma como o trabalho feito pelos trabalhadores da RTP no Porto tem sido lido pelo espectro político a nível nacional, é um facto que registamos, da direita à esquerda. e também se corporiza na nossa presença aqui. Sobre o Canal 2 no Porto, eu penso que da sua intervenção posso inferir a preocupação relativamente a essa, digamos, a uma reconfiguração da missão da RTP no Porto, decorrente desta maior presença ou de uma autonomização efetiva do Canal 2, uma, tornando-se mesmo sede da, do Canal 2, a RTP Porto. Nós não temos uma posição de considerar que há uma absoluta necessidade de sediar o que quer que seja no Porto. Não temos essa posição de princípio, os trabalhadores da RTP no Porto não veem isso propriamente como a solução para os seus problemas. Porquê? Porque temos precisamente os receios de que isso venha com um caderno de encargos muito complexo. Desde logo nas questões de financiamento, porque qualquer autonomização não significa que a RTP2 vá ser uma empresa à parte, não é? Vai ser uma estrutura dentro de outra estrutura e vai obedecer a um conjunto de pressupostos que neste momento são muito governados pela questão económica, pela questão financeira. Portanto, se não houver de facto condições objetivas para levar o Canal 2 para o Porto, pouco nos serve que se diga aqui é a sede, porque de hoje para amanhã estamos um pouco naquela lógica da transferência há coisa de uns 20 anos da Secretaria de Estado da Cultura para Vila Real, não é? Foi para lá e voltou, portanto não nos parece que seja esse o cenário desejável. Parece-nos que de facto há aqui, apesar de tudo, preocupações importantes de definição de uma missão e aí alguma estabilidade, não é? Essa missão, ainda por cima, estando afirmada num contrato de concessão que tem um período de vigência relativamente alargado, estamos a falar de 16 anos para a televisão, não é? Há aqui algum... Vai passar a ser igual. Portanto, há de facto aqui uma preocupação que nos parece nova e daí que nós o afirmemos a importância de surgir afirmado no texto a presença da RTP no Porto como fulcral para se avançar para um cenário um pouco mais estável. Isso é importante e, portanto, é neste jogo de forças que nós julgamos estar o cerne da questão. Para se levar a RTP2 para o Porto, não há um problema de base em o Porto passar a produzir conteúdos para a RTP2. Revelou-se sempre capaz de produzir conteúdos para todos os canais da RTP. A RTP Porto já produziu conteúdos para todos e continua a produzir. Na nossa ótica, não pode esta transferência da RTP2 para o Porto, se houver, então, depois esta autonomização, não pode acantonar-nos à RTP2, não pode reduzir-nos à RTP2. Não nos parece sequer que isso fizesse sentido. Não nos parece sequer que isso fizesse sentido. Isso seria uma solução completamente obtusa que prejudicaria a breve prazo toda a empresa, toda a prestação de um serviço público de rádio e televisão. Portanto, chamamos a atenção apenas para isso. Queremos chamar a atenção apenas para isso. Não se pode arranjar aqui uma solução à medida. Ok, vamos arranjar aqui uma coisa para calar a malta do Norte. Perdoem-me a falta de qualificação da minha expressão. Mas, de facto, é essa a nossa preocupação. Relativamente à capacidade de resposta da RTP Porto perante estes desafios, nós sempre nos reconfiguramos. Nós temos um documento aqui que demonstra a quantidade de produtos que a RTP Porto já foi produzindo ao longo da sua história. Nós já fizemos de tudo. Nós já tivemos uma intervenção, quer em conteúdos mais culturais, de âmbito muito específico. Nós temos, por exemplo, são muito referidos pelo imaginário quase popular, os programas que a RTP Porto fazia na área do teatro de marionetas, não é? Com a presença, e tinha a ver com uma relação umbilical com o encenador João Paulo Seara Cardoso, infelizmente já desaparecido, que conseguiu ali constituir uma espécie de nicho. É sempre possível constituir estes nichos de especialização. Se eles depois produzem uma linha coerente e conteúdos para um canal de televisão, ótimo. Se produzirem conteúdos para vários canais de televisão, na nossa ótica, ainda melhor. Não sei se respondi à questão, Sr. Deputado. Penso que, sobre o Conselho Geral Independente, eu peço desculpa, nós, de facto, não vamos abandonar muito a posição que já afirmámos aqui, que é, como disse bem, uma posição de abertura.
Muito obrigado, Sr. Luís Loureiro. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputada Paula Batista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da RTP Norte, cumprimentar também os seus deputados e dizer, desde já, que em nome do PCP, a nossa posição é completamente contra estas propostas de alteração à lei da rádio e da televisão a par do seu financiamento. Esta proposta de novo contrato de concessão encontrou, é uma forma, um mecanismo de desresponsabilização. Sr. Deputado, se me permite.
Permitem que a senhora deputada intervenha.
No nosso entender, esta forma é mais uma das formas que o governo encontra para se desresponsabilizar dos serviços públicos. E o exemplo concreto disto é a saída da Praça da Alegria, uma vez que não dava prejuízo, não se justifica. Portanto, este é um exemplo concreto daquilo que tem sido a linha de atuação do governo. Dizer-vos ainda que sobre estas alterações, além da lei da rádio e da televisão, nomeadamente dos estatutos, o PCP tem uma posição relativamente ao Conselho Geral independente. Nós não consideramos que seja tão independente como isso. A partir do momento em que o Governo nomeia, nós sabemos, foi aqui percebido perfeitamente a posição da Comissão de Trabalhadores, no entanto, no entender do PCP, o facto do Governo nomear dois elementos e os outros dois elementos do Conselho de Opinião e estes quatro elementos poderem escolher os outros dois, não nos parece que isto seja por si só uma garantia de independência. Vou deixar-lhes aqui então algumas questões, porque entretanto muitas foram colocadas e respondidas, e uma delas tem a ver com as potencialidades do centro de produção da RTP Norte. E naquela perspectiva também de qual tentou aqui abordar, que era a perspectiva do futuro, não é? Do centro de produção da RTP Norte. Penso que é importantíssimo também centrar aí alguma da vossa análise, até porque têm estudos, portanto, o que é que perspectivam nesse sentido. Depois, uma outra questão prende-se com o número de trabalhadores, a saída do número de trabalhadores. Neste momento há uma redução de 75% dos trabalhadores, estão no limite 75 trabalhadores, 25%. Portanto, o cumprimento do trabalho que é exigido no Centro de Produção do Norte, já têm que recorrer à externalização de serviços? Não têm? Até que ponto, o recorrer a este tipo de serviços compromete o funcionamento do centro de produção? Uma outra questão tem a ver com esta indefinição que há. No que é que fica no Centro de Produção Norte? Primeiro era o RTP2, depois o canal internacional. Há ou não há, ou a Comissão de Trabalhadores tem alguma informação no que diz respeito àquilo que são claras intenções deste governo, do que é que de facto é ou vai ser para o Centro de Produção Norte? E por agora fico, vai haver uma segunda ronda, portanto terá a oportunidade de responder a outras questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Batista. Sr. Luís Loureiro, queira então responder, por favor.
Bom, em relação a... Eu começaria aqui pela questão da indefinição. O que é que fica? De facto, nós... A Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto tem feito uma espécie de historial deste processo, no último ano e meio. E há, de facto, muito zig-zag, não é? As coisas não têm sido muito claras, tem, de facto, existido uma grande indefinição relativamente àquilo que se pretende para a RTP Porto. Nós tivemos até uma fase no final do ano passado em que a tutela afirmava tendencialmente a RTP Internacional para a RTP Porto, enquanto a administração da empresa preferia o modelo do Canal 2, que vinha defendendo eufemisticamente, dizemos nós, porque não estava concretizado a passagem do Canal 2 para o Porto. Acabou por vingar, pelo menos para já, a tese do Canal 2, mas nós, de facto, o que nos preocupa, nós reforçamos, é a manutenção da indefinição a outros níveis, ou seja, que as coisas não sejam claras, que não existam estruturas de decisão que possam reportar de forma clara umas às outras neste momento, que seja preciso, que seja difícil, por vezes, em termos práticos, o diálogo entre as estruturas, porque não se sabe bem a quem é que se deve reportar, se, por exemplo, é ao diretor-geral de conteúdos, se depois é ao diretor de programação, se é a outras estruturas, sendo que nesse aspecto há uma diferença clara. E, curiosamente, tem aí a ver com uma maior verticalização do modelo da informação. Eu sou jornalista, na informação nós temos um modelo mais vertical, que continua a obedecer a uma direção de informação aqui em Lisboa, e não tem havido propriamente problemas por causa disso. Ou seja, a noção de report, não é? Como agora se costuma dizer, peço desculpa, estou no Parlamento Português, mas temos que utilizar às vezes umas expressões anglófonas, que nos ajudam muito a contextualizar e a conceptualizar. Mas, de facto, essa estrutura de reporte, essa ligação direta, não nos parece neste momento clara. É necessário defini-la de forma muito clara. É necessário definir o que é que os responsáveis da RTP no Porto, nomeadamente quem irá pegar então neste Canal 2, com quem é que vão falar, porque se depois tiverem baterem contra uma parede, aqui em Lisboa de pouco lhes serve. Nós vamos ter o tal acantonamento. É pior do que um acantonamento, é um campo de concentração. Não é? Se começarem a bater contra a parede, vão estar num campo de concentração. Portanto, há este receio, nós manifestamo-lo, consideramos muito perigoso que se distribua apenas por palavras um conjunto de missões à RTP no Porto que depois não possam ser na prática concretizadas. Constrangimento de ordem organizacional, constrangimentos de ordem financeira. Em relação à externalização no Porto, ela ainda não se verifica de forma muito visível. Há, de facto, algumas afirmações já constantes, relativamente constantes da administração da RTP, nomeadamente relativas a esta externalização. No Porto nós temos demonstrado que não só existe capacidade das pessoas produzirem dentro da empresa, como isso fica mais barato. Como isso fica, de facto, mais barato aos contribuintes. Portanto, isso está demonstrado. Está demonstrado que não há razão nenhuma, do ponto de vista dos contribuintes ou do ponto de vista de quem vai pagar ou de quem paga a contribuição do audiovisual, para se atribuir serviços que a RTP pode fazer internamente a empresas externas. Portanto, consideramos que há aqui um problema, digamos, numa afirmação muito genérica de que vamos externalizar, quando na verdade nós sabemos que isso vai produzir, não vai produzir sequer, muito dificilmente produziria resultados positivos para o trabalho que a RTP faz. E penso que, depois a questão de, mais uma vez, do Conselho Geral Independente, nós voltamos, Sra. Deputada, com todo o respeito à nossa posição. Nós somos, de facto, aqui temos que assumir a nossa especificidade, somos a subcomissão da RTP no Porto e a nossa grande linha de preocupação é aquilo que se passa com a RTP no Porto e no Norte do país. E por aí percebe que a nossa reflexão sobre aspectos de uma governança mais geral da empresa decorram apenas desta nossa filiação regional, mais regional, ou regionalizada.
Muito obrigado, Sr. Luís Loureiro. Vamos agora dar início à segunda ronda e, portanto, tal como na primeira, o primeiro grupo parlamentar é o Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Cília Honório tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer mais uma vez as apreciações, a análise que aqui nos deixaram. Contributo que é precioso para nós no debate que encetamos na especialidade destas propostas de lei, tendendo muitas vezes a esquecer aquele que é o pilar fundamental desta discussão, que é a própria revisão do contrato de concessão. Debate que vocês também não temeram fazer. Eu mais uma vez insisto, deixem-nos os estudos, as propostas, as ideias, mesmo se em relação ao Conselho Geral Independente têm uma atitude um pouco de pudor ou de reserva, de expectativa, o que puderem deixem. Acho que há uma frase que nos diz muito sobre a natureza deste debate e o futuro da RTP Porto, quando nos diz que o centro de produção está no limite para o desempenho das suas funções de serviço público. Acho que essa é a apreciação mais importante, mais preocupante, que deixo aos deputados e às deputadas da 12ª Comissão. E que nos permite fazer depois a apreciação das demais questões, nomeadamente a que fazemos aqui hoje, que é a definição da missão de RTP Norte, E o debate, o que é que fica? O que é que lá fica? Segundo aquilo que está na própria cláusula sétima do contrato de concessão, não é? E esta previsão de ficarem com o Canal 2, vamos utilizar esta linguagem para simplificar. Bom, disse-nos aqui com toda a razão, de maneira nenhuma, reduzir este centro ao Canal 2. E com vossa licença também, de maneira nenhuma, reduzir o Canal 2 a uma espécie de, enfim, nicho de segunda ou terceira categoria num centro de produção. Este é um debate muitíssimo importante, acho que é um debate decisivo. Porque no quadro legal este segundo serviço está francamente desfigurado face à missão que nós conhecemos, os cortes em termos de dinheiro são brutais e nem o Centro de Produção do Norte deve ser o centro que vive daquele nicho, nem o próprio Canal 2 deve ser reduzido a um mero nicho sem desconfigurado, com uma missão indefinida, desrespeitando tudo aquilo que deveria ser a sua missão e identidade, pelo menos com as potencialidades que teve no passado e que foram deixando de cair. E com este tempo final, deixando o repto, dado o reconhecimento da questão mais importante e central neste debate, que é estamos no limite dos recursos, o que é preciso, objetivamente, para preservarem a identidade e a missão que entendem ser vossa, com justiça, mesmo se têm que nos dizer aqui que teve de morrer a Praça da Alegria para ressuscitar a RTP Porto, não é? É um pouco, enfim, é uma caricatura um pouco dramática e triste, a Praça da Alegria fica triste. O que é preciso em termos de recursos para sustentar a missão e identidade? E o que é preciso? Condições são essas para que este segundo serviço, ou seja, o dito Canal 2, possa ficar no Centro de Produção do Norte sem pôr em causa a missão do centro e, ao mesmo tempo, sem desfigurar completamente o dito Canal 2.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos agora passar ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Hermínio Azanha, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de mais uma vez de agradecer a presença da sua Comissão de Trabalhadores da RTP Porto nesta comissão, agradecer-lhes os contributos que aqui nos deixaram e dizer-lhes que o Partido Social Democrata está sensível aos vossos anseios e terá de certo o nosso envolvimento. Para finalizar, e penso que de uma maneira geral já foram clarificadas algumas questões que gostaríamos de ter como ouvi da vossa parte a resposta. No entanto, gostaria de fazer duas reflexões aqui, gostaria de vos ouvir em termos de reflexão. É nosso entendimento que o Serviço Público de Rádio continuará a ser capaz de dar respostas às novas exigências nacionais. No entanto, gostaria de os ouvir se consideram ou não que as alterações propostas, embora já de uma forma mais transversal foi dito aqui, que vamos ter, com as alterações propostas, vamos ter um serviço público continuadamente independente, plural e mais adequadas às exigências da nova era digital, que ainda não ouvi nada relativamente a esse aspecto. Todos nós sabemos que o Centro de Produção Norte, com as alterações propostas, assume um novo papel e sai reforçado, como já aqui foi dito pelos senhores. Reconhecemos a importância do mesmo e neste sentido, gostaria de lhes perguntar como é que encaram a transferência e o reforço de produção de conteúdos para o Centro de Produção Norte, como ambicionavam a Comissão de... como ambicionavam os trabalhadores. E, de facto, quais são as vossas expectativas? E, mais uma vez, agradecer a vossa presença. Muito obrigada.
Muito obrigado. E agora passamos ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Agostinho de Santa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, primeiro uma constatação. É pena que, nesta altura, ainda existe uma grande nebulosa, que são as suas palavras, acerca destas coisas todas, depois de tanto tempo de preparação, tantas ideias surgidas, de tantos modelos. É pena que ainda exista realmente nebulosa. E não é para procurar neste momento em quem tem culpa. É pena que isto aconteça. E era bom que todos nós pudéssemos contribuir para que essa nebulosa se transformasse num novo Big Bang, qualquer coisa que desse luz e que nos iluminasse a todos. Pedindo desculpa de regressar ao tema da transparência e independência, não vou falar do Conselho Geral Independente. Vou falar é da questão de transparência e independência, porque me parece ser a de pedra de toque que está subjacente às alterações legislativas que aqui nos são trazidas. E é apenas para lhe perguntar algo muito simples, mas afinal de contas, vocês sentiram alguma vez pressões? Foram partidarizados, foram governamentalizados, deixaram-se alguma vez instrumentalizar, ou seja, ainda mais simples, esse problema da transparência e da independência era um problema a que tivesse que ser dada resposta? Ainda ligado com isto, mas numa outra perspectiva, a questão fixando-nos no plano da independência, não será que era fundamental que a discussão fosse trazida para o mundo da autonomia editorial, da autonomia de informação, da autonomia da programação, dos diretores de informação e de programação? A nós parece-nos que era mais importante fixar-nos aí quando falamos de independência e transparência. Gostávamos de ouvir a vossa opinião sobre isso. É evidente que a pergunta que me apetece fazer é então, mas este novo modelo que está subjacente a estas propostas de lei muda alguma coisa em termos de independência da informação e de conteúdos? Ou seja, se nós nos fixamos como essencial, que é a situação essencial da independência esteja ao nível da autonomia editorial, é caso para perguntar. Então, mas este modelo reforça, de alguma forma, essa independência na informação e nos conteúdos? Traz alguma garantia acrescida em relação a isso? Por último, e aqui entronca também a questão da externalização de que já falamos, e a capacidade de produção própria, que, como dizem, ainda vão tendo capacidade de produção própria. Para completar, porque faço sempre esta pergunta, se calhar pelo menos o Sr. Presidente já estaria admirado a não a colocar hoje, já disse de onde sou oriundo, sou realmente de uma zona em que faz todo o sentido, continua a fazer todo o sentido e reforçadamente falar de serviço público de rádio e televisão. Porque muito daquilo que se passa no Nordeste e no interior, nas nossas aldeias, tem muito a ver com o acesso que as pessoas têm à informação dada pela rádio, mas também muito dada pela rádio e televisão portuguesa. Nós sabemos que muitas dessas pessoas recorrem ao sistema de acesso aos canais de televisão através da TDT. O que eu pergunto, porque também já se esgotou, peço desculpa, se está garantida a qualidade da prestação desse serviço, não é da prestação de serviço da RTP, da prestação do serviço da RTP através da TDT. Depois, se não sentem necessidade de estender o serviço a outros canais, por exemplo, à RTP Informação, que me parece óbvio, a canais de natureza de programação mais juvenil. E depois, se vos tem chegado também, como me tem chegado a mim, queixas de que realmente o sinal da TDT nas aldeias do interior norte, por vezes, termina de repente, está 2 dias para voltar, e vem com nevoeiro, e esperemos que não seja a tal nebulosa que aqui nos assaltou e que seja realmente iluminado. Muito obrigado. Só mesmo 10 segundos para agradecer a forma como o senhor jornalista Luís Loureiro e quem o acompanhou aqui estiveram hoje. Muito obrigado pela forma como estiveram aqui.
O Sr. Deputado começou com a nebulosa e a terminou no nevoeiro. Mas hoje, felizmente, está um dia de sol brilhante. Brilhante. Ora bem, vamos agora passar ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Paulo Almeida, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS, nesta última ronda, não pode deixar, obviamente, de agradecer aos trabalhadores e aqui representados na sua subcomissão de trabalhadores da RTP Norte, a sua vinda aqui ao Parlamento, na pessoa de Luís Loureiro e seus colegas aqui hoje nos trouxeram os seus contributos nesta ronda de audições a diversas e muitas entidades acerca das novas leis que há de ser provavelmente aprovada de televisão e rádio. E por isso, porque prezamos muito, obviamente, a vossa palavra, ouvimos-la com bastante atenção e deixe-me dizer-lhe uma particular satisfação que tive pela postura de abertura, de construção e vontade de participação dos trabalhadores aqui demonstrada pelo Centro de Produção do Norte da RTP. Pareceu-me a mim estarem perfeitamente conscientes da vontade da tutela em ajudar na afirmação e valorização do Centro de Produção Norte, e estão assim reunidas, parece-me a mim, as condições essenciais para um reforço da missão de serviço público também no Norte, valorizando pela sua especificidade, proximidade que falaram e qualidade demonstrada desde sempre, o todo do serviço público nacional, de que são parte, obviamente, integrante. E por isso, numa última palavra daqui da parte do CDS, agradecer-vos e dizer que continuamos sempre a contar convosco, independentemente das condições temporais, naturalmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora de novo ao Partido Comunista Português, ao seu grupo parlamentar. A Sra. Deputada Paula Batista tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou deixar então aqui uma última questão à Comissão de Trabalhadores do Centro de Produção da RTP Norte. E nós temos qualquer restrição de financiamento, tendo nós aqui em cima da mesa um serviço público. Com um dos seus objetivos, democratização da informação, como é que é possível nós prestarmos este serviço público de qualidade, democratização da informação, aquilo que poderá estar em cima da mesa é um grande corte no financiamento, colocando em causa tudo isto, e já não falo das questões das especificidades de um centro de produção regional, já não vou falar da rádio, já não vou falar se é internacional ou se é RTP2 e quais as suas missões, falar num sentido mais generalizado da comunicação e da informação. Portanto, serviço público de qualidade, possivelmente ou deveria ser gratuito, e democratização da informação. Como é que tudo isto é possível, no vosso entender, quando aquilo que está em cima da mesa é um possível corte que poderá pôr em causa toda esta dinâmica? Era só. E desde já também, em nome do Partido Comunista Português, agradecer a vossa presença e os contributos que aqui deixaram, e naturalmente também agradecer os documentos que vão deixar para que a gente possa estudá-los e mais atentamente. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Paula Batista. E agora devolvo-se a palavra para a vossa resposta global final em relação a estas questões que nesta segunda ronda foram. Eu diria que há uma que ainda vem da primeira ronda que carece de algum aprofundamento e que está imanente a várias intervenções, que tem a ver com o corte, com a asfixia financeira, portanto, com o orçamento. Portanto, já agora agradecia que aproveitasse esta oportunidade e também desse a resposta logo a todas essas inquietações.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e Srs. Deputados, mais uma vez agradecermos em nosso nome, no nome dos, em nome dos trabalhadores da RTP Porto, a atenção que estão a dispensar à especificidade, então, da existência de uma presença regional forte da RTP junto dos seus públicos. Esta presença, eu vou tentar elaborar esta resposta final, não seguindo a ordem forçosa que foi colocada nas questões, tentando colocá-las de forma mais interativa, jogando umas com as outras e também abordando algumas que ainda não foram abordadas. Começando pelo fim, curiosamente, a questão da democraticidade, da democratização da informação, que perpassa também o mote que foi deixado pelo Sr. Presidente da Comissão. A questão da proximidade e a questão de um garrote financeiro que depois se impõe e que impede tudo isto, é assim. Está demonstrado, de facto, que um serviço que possa estar próximo das pessoas é um serviço, desde logo, mais barato. Isto está demonstrado por estudos que não são só aqueles que nós citamos aqui e que trouxemos, estudos internacionais que demonstram claramente a existência de uma relação direta entre proximidade, presença próxima e os custos dessa presença. Só que essa presença só pode manifestar-se depois nos custos se ela existir. Ou seja, se a RTP se insistir num modelo, nomeadamente com estas preocupações de despedimentos coletivos aleatórios até, que podem vir a atingir a empresa de forma completamente aleatória, apenas numéricos, é preciso despedir X trabalhadores, Isto parece-nos que vai inviabilizar tudo aquilo que se possa estar aqui a discutir sobre o futuro da RTP. Portanto, se quiserem, nós comungamos na RTP no Porto dessa preocupação fundamental de saber o que é que vamos fazer se de facto este garrote se impuser de tal forma que nos corte a possibilidade de, cara a cara, jornalista a entrevistado, técnico a cidadão, estarmos com as pessoas. A proximidade só existe se existirem pessoas para a concretizar. Não existe proximidade virtual, regional. Não existe isso. E nós sabemos que é a pôr os pés ao caminho que nós vamos à procura das pessoas. Curiosamente, isto contraria um pouco a ideia do digital, senhora deputada. Mas o digital é uma questão muito importante e interessante que coloca também, e já lá irei. É, aliás, uma das questões que ainda não foram abordadas, de facto. Mas... Ou seja, resumindo e concluindo, senhora deputada, está claramente posto em causa um serviço público, qualquer que ele seja, ou qualquer que seja o seu modelo, se cortar de tal forma no número de pessoas que seja impossível desde logo concretizar esse serviço público como proximidade. E é um dos aspectos que a RTP Porto, de facto, tem sido, em que a RTP Porto tem sido importante, estar próxima das pessoas. Claro, com todos os defeitos que sabemos existirem, de outras centralidades. Aliás, Sr. Deputado, nós manifestamos-nos com todas as formas de centralismo. Nós no Porto, na RTP no Porto, tentamos agir de acordo com uma ótica de nós somos contra todas as formas de centralismo. Desde logo, tentamos autorrefletir-nos como centrais, como outras centralidades. Daí que concordemos também com a observação da deputada Cecília Honório quando alerta para o facto do Canal 2 não poder passar a ser uma espécie de dependência lá no Norte de uma coisa elitista e cultural muito bonita, que possa ser, de facto, possa ter conteúdos muito interessantes, mas se estivermos a falar de uma nova centralidade, isso também não nos serve, também não serve na nossa ótica ao país. Há imensos contributos que virão das outras regiões, que não a região Norte e o Porto, para um Canal 2, que se queira, de facto, um canal nacional que reflita, digamos, de forma alternativa, forçosamente, que reflita uma presença mais forte das minorias, das representações de género, etc., etc., nos conteúdos televisivos. Portanto, contra todas as formas de centralismo, seja ele de Lisboa, que é aquele que nós de facto sentimos, isso é indesmentível, seja ele noutros centros. O que é necessário na nossa ótica é multiplicar centros de decisão. Multiplicar centros de decisão. E esta multiplicação de centros de decisão necessita de pessoas, mas é mais racional do ponto de vista dos custos. Isso também consideramos demonstrado. Portanto, se estamos no limite dos recursos, como nós aqui nós próprios afirmamos e já foi reafirmado pelos senhores deputados, podem inferir daqui realmente os perigos que corremos. Se puxa mais a corda do garrote, acabou. Portanto, permitam-me ser tão drástico, mas de facto, se quisermos falar de um serviço público, muito, muito dificilmente poderemos definir o que quer que seja que venha a seguir como serviço público. Isto nota-se no terreno, diariamente. Eu, como jornalista, de facto, percorro muito o país. Os meus colegas também estão aqui, um colega, o Manuel Liberato, que é meu colega também de trabalho, que é repórter de imagem. Sabemos daquilo que falamos quando percorremos o país. Os outros colegas são de áreas técnicas, mas também têm de percorrer o país, também sabem bem do que é que nós falamos, em visitas técnicas, em trabalhos de exterior, etc. E, de facto, a RTP só faz sentido quando está com as pessoas. A RTP, nós sentimos isso de forma quase genética no nosso património genético. Nós só fazemos sentido quando estamos com as pessoas. E, portanto, estar com as pessoas é estar próximo delas, estar com as pessoas é existir em pessoas para estar próximos das pessoas. Eu reafirmo este aspecto que me parece muito importante. Reduzir pessoas drasticamente na RTP vai colocar tudo isto em causa. Sobre as questões que foram colocadas também dos desafios do digital, que eu entroncaria com a TDT, que também faz parte, digamos, do universo da digitalização. Relativamente aos desafios do digital, senhora deputada, há experiências muito interessantes a decorrerem já na RTP Porto. Nós já nos habituámos Tal é, de facto, a flexibilidade e a capacidade de resposta das pessoas no Porto às situações novas que se vão colocando, que a presença multiplataforma, nomeadamente dos programas da RTP, por exemplo, a Praça da Alegria, quando estava no Porto, era o programa que tinha maior número de seguidores no Facebook. Isto não é propriamente um dado assim espetacular, mas pode servir como enfim, simbólico, pode ser um dado simbólico da preocupação que sempre houve de uma presença nos novos mídia do trabalho da RTP, feito a partir do Porto, certamente, mas também pensado como serviço público tout court, não é? E agora, finalmente, utilizei uma expressão que não é anglófona. Mas, de facto, há esta preocupação sempre houve de estar presente de multiplataforma, numa ótica multiplataforma. Agora, existem programas que estão a ser produzidos para rádio e para televisão a partir dos mesmos formatos. Eu dou, por exemplo, o exemplo do Portugal 3.0, do Álvaro Costa, que é produzido na RTP Porto, que serve, tem de facto uma presença quer na rádio pública, quer na RTP. A Visita Guiada é outro exemplo, um exemplo bastante recente, apresentado pela Paula Moura Pinheiro. Aí está. Um dos aspectos em que a RTP Porto, pensamos nós, tem sempre uma leitura que consegue ser mais abrangente, a Paula Moura Pinheiro, que toda a gente conhece, trabalhava a partir de Lisboa, trabalhou sempre aqui, no entanto está a apresentar um programa, foi, digamos, contactada pelas estruturas na RTP no Porto, foi desafiada para fazer um programa que nós consideramos muito interessante do ponto de vista de novas ofertas de serviço público. É um programa sobre património que uma jornalista, alguém com o percurso da Paula Moura Pinheiro, de facto pega naquilo e torna o conteúdo extremamente interessante do nosso ponto de vista. Portanto, há desde logo também uma lógica intermediática, uma presença multiplataforma que, de certa forma, está naturalizada nos nossos processos de produção. Nós já começamos a lidar com grande à vontade com o digital. Na RTP Porto isso não tem sido propriamente um problema. Colocarem-se esses desafios não nos parece sequer que venha a ser um problema. Apesar, de facto, de existir, por um lado, no garrote que tem sido imposto ao longo dos anos na RTP, um aspecto importante é que não há renovação, muita renovação de quadros. Também é algo que nos parece fulcral atingir. É que, e curiosamente nós estamos no dia seguinte a ter-se anunciado uma admissão a uma empresa pública em Portugal de muitas centenas de trabalhadores, provavelmente vai ter de ser necessário colocar-se um cenário semelhante em relação à RTP. Ao contrário daquilo que se afirma, se calhar em vez de despedir vamos ter de admitir novos funcionários, renovar quadros, fazer de facto uma renovação de quadros da RTP, porque ela é fulcral. Nós só podemos ir para o digital se tivermos ao nosso lado quem o compreenda totalmente. E os seus deputados sabem bem, têm filhos, sabem muito bem como é que os filhos e os netos se relacionam com o digital, por contraponto às experiências individuais de cada um. Não é? Eu não preciso de elaborar muito à volta disto. TDT. A questão da TDT para nós é muito importante também, Sr. Deputado. Muito obrigado pela questão. Nós consideramos que o modelo da TDT foi, de facto, um modelo muito mal pensado e desenvolvido em Portugal. É uma responsabilidade na qual cabem vários governos. Digamos que ele é concretizado no último governo, mas nós, ou nesta última fase, mas o PS também tem responsabilidades nesse domínio, muito fortes. A definição do modelo foi enviesada. É necessário, de facto, pensar-se um modelo mais para os conteúdos do que em termos técnicos, como foi pensado. E, curiosamente, em termos técnicos, ele foi mal pensado, porque há problemas muito sérios de recepção, não só nas regiões do interior do país, mas também nas regiões do litoral. Quando há, posso dar-lhe facilmente um exemplo, quando há uma propagação excessiva do sinal, uma propagação muito fácil do sinal, ela depois produz aquilo que se chama, há uma interferência, no digital seria uma interferência positiva se os receptores de televisão estivessem muito próximos das várias antenas que emitem, mas quando há uma facilidade de propagação do sinal, depois passamos a receber sinais de antenas muito longínquas. Isso produz delays, produz interferências negativas. É isso que produz, que acaba por resultar nas dificuldades de recepção. E, portanto, o próprio modelo técnico foi muito mal definido. Parece-nos absolutamente inacreditável que este modelo tenha vingado. E isso prejudica prejudica claramente também a presença da RTP junto de populações mais desfavorecidas, junto de populações que não têm dinheiro para pagar assinaturas de TV Cabo e que nos merecem tanto ou mais cuidado como as populações que já têm esses serviços. Também por isso, e porque todas as populações, por via do Orçamento de Estado ou por via da contribuição do audiovisual, vão pagando, digamos, o serviço público de rádio e televisão, obviamente que são cidadãos como todos e, portanto, em termos conceptuais, a RTP devia estar em canal aberto em todas as suas possíveis ofertas. Essa é uma posição da Subcomissão de Trabalhadores da RTP Porto, que está em sintonia com não apenas a Comissão de Trabalhadores, com todos os trabalhadores, com toda a gente que faz serviço público, que presta serviço público a partir da RTP, e pensamos que também com o coletivo dos cidadãos, porque as pessoas não compreendem que estejam a pagar um serviço incompleto, não é? Não compreendem que, de facto, o serviço seja incompleto. Se nós pagamos a RTP Informação, se pagamos a RTP Memória, se pagamos eventuais outros conteúdos, se pagamos os 17 canais, os canais da rádio, porque é que todo esse manancial, que é uma verdadeira loja do cidadão constituída sob a ótica do Serviço Público de Rádio e Televisão, porque é que ele não chega aos cidadãos todos, não é? É uma questão que nós, de facto, deixamos na nossa ótica. O modelo, nomeadamente a partir dos conteúdos, devia ser totalmente repensado. Naturalmente, nós sabemos que depois há outros interesses, mas não são forçosamente os interesses dos contribuintes. Isso é que nos preocupa. É que os interesses que se estão a jogar são claramente interesses que fogem aos interesses dos contribuintes, não é? Eu, como contribuinte, não posso admitir outra coisa que não seja o serviço que eu pago, tê-lo. Portanto, não faz outro sentido. Acho que estas coisas são tão básicas que nem sequer deveriam demorar muito tempo a debater num local como o Parlamento. Mas este digamos, peço desculpa de terminar nesta nota, porque fomos tão simpaticamente recebidos, mas de facto consideramos que é um aspecto que deve ser claramente refletido. O modelo de conteúdos em sinal aberto, disponibilizados por uma empresa como a RTP. Depois, se encontram modelos de fornecimento de conteúdos, etc., etc., isso é outra questão. Mas, neste momento, deveria, de facto, repensar-se globalmente o modelo de fornecimento de conteúdos em sinal aberto. Eu penso que...
Não respondeu ainda.
Ainda não.
Se alguma vez se sentiram pressionados, instrumentalizados, se acham que a transparência, Sr. alguma Presidente, vez foi um problema.
Poderá, compreenderá que um jornalista tenha dificuldades em vir aqui veicular. Ora bem, vamos tentar responder à questão... Não fugindo à verdade das coisas, na nossa ótica, eu coloquei aqui como nota para responder a essa questão aquilo a que podemos designar o edifício da RTP. As pressões, há pressões negativas e há pressões positivas. Isto já penso que foi dito aqui nas sucessivas comissões parlamentares de ética, em casos que seguramente suscitam uma polémica imediata muito maior do que este. Há pressões positivas, há pressões negativas. Nós, por exemplo, na RTP Porto sentimos aquilo a que poderíamos designar muitas pressões positivas, da parte de agentes regionais, da parte das agendas regionais, etc. Por isso é que depois elas se refletem na nossa antena. Ou seja, nós quando produzimos conteúdos a partir de um centro de decisão constituído no Porto, nós produzimos esses conteúdos também refletindo essas pressões positivas. E daí que essas pressões positivas façam parte de um jogo normal em sociedade, de um jogo político, de um jogo económico, de um jogo social, em que nós, no fundo, somos reflexo desse jogo, espelhamos esse jogo. As pressões negativas chegam-nos mais como ecos, não é? Haverá também pressões negativas, numa lógica de proximidade também existem, obviamente. Elas nós não as definiríamos como tentativas de governamentalização, são outro tipo de tentativas. Nós, de facto, a partir do Porto, recebemos aquilo que nos corredores depois se comenta como tentativas de eventuais condicionamentos, de forma indireta. Portanto, são ecos que eu não queria qualificar, não gostaria de qualificar muito, às vezes podem surgir até de mal-entendidos, de desconfortos que podem até nem ter razão de ser, mas não iria muito por aí, porque de facto já nos chegam diluídos. Pensamos que quem está próximo do centro os sentirá mais fortemente. Se eles existem, naturalmente.
Muito obrigado.
Embora las brujas, não é? Muito obrigado a todos.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos a vossa disponibilidade. Aliás, sabemos que fizeram uma viagem madrugadora para estar aqui a horas, e também sabemos que não é fácil sair a certas horas do Porto nem entrar em Lisboa a certas horas. São também os defeitos da centralidade e do centralismo. Ora bem, eu pedi então, para já, muito obrigado pela vossa presença, pedia que deixassem os documentos para nós digitalizarmos e distribuirmos por todos os nossos colegas. E portanto, e permitia-me também dizer, se quiserem assistir, podem assistir, mas nós ainda temos um ponto na ordem de trabalhos que vamos ter que discutir, que é um relatório, mas não podem assistir porque é à porta fechada, tem a ver com o Estatuto dos Deputados. Pronto, muito obrigado. Da vossa parte, a audição está terminada. Nós é que iremos continuar os nossos trabalhos.